Eu vou. Tenho certeza que eu não vou terminar essa pregação hoje, mas nós vamos fazer número 1, número 2. Eu quero falar. Nós conhecemos o Senhor Jesus nos quatro evangelhos, figurativamente no Evangelho de Mateus como rei, em Lucas como homem, em Marcos como servo e em João como Deus. E do que nós vamos falar hoje, nós vamos ver todos os versículos que constam no Evangelho de João e ele se identificando plenamente com o grande eu sou. O grande eu sou. Nós podemos começar lá em Êxodo. Êxodo. Capítulo 3. Êxodo 3, versículo 10. Todo mundo aqui, acho que já conhece a passagem, é quando Moisés encontra Deus, ou quando Deus encontra Moisés. Bom, Deus já havia encontrado Moisés, na verdade, aqui Moisés encontra Deus na sarça ardente. Êxodo 3, 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu te enviarei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E nessa versão minha aqui tem serei o que serei, colchete aqui, palavras que concordo com o fundamento hebraico, Jeová ou Jeová, né? Versículo 15 agora. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Causa o que chega a ser. Nós vemos aqui, depois de 400 anos, os filhos de Israel estavam no Egito. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele disse para Moisés. Os filhos de Israel, depois de 400 anos, já haviam perdido, não que totalmente, eu digo, mas aqueles que nasceram no Egito, já haviam perdido o contato, muitos, né, de quem era realmente Deus. Eles nasceram escravos no Egito. Né? E muitos perderam o contato de quem é Deus. E Moisés pergunta então para Deus, quando ele for lá para se apresentar diante do povo, para reunir os anciãos do povo lá, quem é que havia enviado ele lá para libertar? Eu sou. Simplesmente Deus, o nome de Deus é o Eu sou. E nós vemos em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O eu sou, Deus não tem outro nome. Ele é o que é. Né? Não é conhecido por. Não tem como expressar a palavra de Deus. Tem vários significados a palavra de Deus, né? Mas não tem como expressar. Como é que Moisés ia explicar? Quem é que explicar? Quem é que estava indo lá para libertar o povo? Deus disse: Eu sou, me enviou a vós. E nós vemos no Novo Testamento alguns versículos que falam a respeito do Senhor Jesus. Em Colossenses, por exemplo, toda a plenitude de Deus habitava naquele homem. E no Evangelho de João mesmo diz que todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Ele fez todas as coisas. E nós lemos em Hebreus também que aprouve a Deus, né? Deus antigamente falado, foi lido hoje de manhã, Hebreus 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A expressa imagem da sua pessoa. Quem olhasse para Cristo ia ver o quê? A plenitude de Deus naquele homem. Ia ver a expressa imagem da sua pessoa. A verdade que eu quero dizer aqui é que aquele eu sou que se encontrou com Moisés na sarça ardente era o mesmo Senhor Jesus do Evangelho de João que nós vemos aqui. E ele usa essa expressão várias vezes, o eu sou, no Evangelho de João, porque ele é Deus. Ele usa como metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, né? Não é exatamente o que está querendo dizer. Por exemplo, quando ele diz eu sou a porta, ele não estava querendo dizer que ele era a porta. Quando nós dizemos que um homem tem uma força de leão, não quer dizer que ele mata, como leão, é que ele é um homem que tem bastante força. Isso aí é uma metáfora de linguagem, né? Uma figura de linguagem. Então, o Senhor Jesus usa muitas metáforas no Evangelho de João para se identificar. E também existem os textos literais, que é no significado da própria palavra, e o eu sou que está também inserido no contexto. E alguns outros também que não tem relação nenhuma, mas que fala que ele era. Nós podemos começar no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Bom, nós não vamos ler aqui, vamos ler direto o versículo, porque é o versículo da mulher samaritana. Quando o Senhor Jesus se revela a ela, ele diz, versículo 25: A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou. Eu que falo contigo. Eu o sou. Ele era o Messias prometido, um homem, mas, como eu já disse, não deixou de ser Deus em momento nenhum. Eu o sou. Uma das muitas revelações, né, do Senhor, uma das poucas revelações que o Senhor faz a respeito de quem ele era, foi para essa mulher samaritana e para o cego lá de João, capítulo 9. Eu, aquele que fala contigo. E o outro versículo está em João, capítulo 6. Vamos fazer toda uma sequência. O outro versículo está em João, capítulo 6, versículo 20. É quando os discípulos, versículo 18, quando os discípulos entram no barco e aí começa um grande vento, né? E aparece o Senhor Jesus andando sobre as águas. Versículo 18, João 6, 18. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Sou eu. Aqui está implícito no texto, né? Como lá na mulher samaritana. Sou eu, não temais. Eu sou. Quem é que podia andar nas águas? Se a gente for lá em Jó, capítulo 9, o livro de Jó, um dos livros mais, o primeiro, o mais antigo de todo o cânon aqui. Jó capítulo 9, versículo 8. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem é que anda sobre os altos do mar? Jó está falando de Deus aqui. E Jesus estava andando sobre as águas. E quando ele chega, ele diz para os discípulos, não temas, sou eu. Era o próprio Deus, né, com essa mensagem de não temas. Sou eu. Implícito no texto, né, nós vemos que o único que poderia andar sobre as águas do mar era Deus, como descrito aqui em Jó. E depois nós vamos ler um texto que vai começar falando que Jesus é o pão da vida. E nós vamos ler todo o texto, porque tem bastante referências a respeito de o pão da vida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus é o pão da vida. Se nós for, vamos pular alguns versículos, se a gente for ver em Salmo 78, versículo 24, para não ler muita coisa, Salmo 78, versículo 24. E fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. O trigo do céu. O senhor tá se relacionando também com o trigo. Nós vimos ontem, se o grão de, ele se diz o grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, produz muito fruto. E nós vemos que os judeus estavam murmurando porque ele disse que ele era o pão da vida que havia descido do céu. Um homem, tanto que quiseram apedrejar o Senhor Jesus, porque ele disseram um trecho que ele blasfemava, e no pecado de blasfêmia era apedrejamento, mas nós vemos que essa não era a hora de eles matarem o Senhor Jesus, o Senhor Jesus se entregar. E nós vemos relacionado esse milagre com respeito ao pão que desceu do céu, que nós acabamos de ler em Mateus, capítulo 14, quando ele alimenta os 5.000. Mas ele alimentou os 5.000 aqui fisicamente. Ele, 5.000 para ele não era nada com 1 bilhão de pessoas. Ele faz isso. Ele alimenta muito mais, né, dando o sol e a vida e a chuva, né, sem a interferência direta dele, como aqui ele deu os pães, repartiu os pães, ele pode alimentar toda uma multidão. Ele pode alimentar todo mundo. Ide a José, né, aquele que estocou todo o trigo, que tinha o trigo, que tinha o que dá de comer às pessoas, né, que José é uma figura de Cristo, ele estocou o que trigo? E o Senhor Jesus, então, era o pão da vida, mas aquele que comer esse pão não terá fome. Quem beber dessa água não terá sede. Os homens estavam pensando que era fisicamente. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E não era esse pão que o Senhor Jesus estava se relacionando. Esse pão que dá vida ao corpo. Mas é o pão que dá vida ao espírito. São coisas espirituais. Os homens os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam querendo aplicar coisas de homens nas coisas de Deus, e não as coisas de Deus nas coisas que eram para ser aplicadas nas coisas dos homens. Eles estavam fazendo ao contrário. Estavam fazendo aplicação de coisas de homem nas coisas de Deus, não as coisas de Deus para com os homens. Eles não estavam entendendo a linguagem do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus dizia que Ele era o pão da vida. Ele ia dar sustento, não físico. Ele diz, vossos pais comeram o maná no deserto e eles morreram. Não era verdadeiramente o pão que desceu do céu aquele lá. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo, não dá vida aos judeus, não dá vida aos gentios, dá vida ao mundo. Senhor Jesus, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele diz. E se nós olharmos em Miqueias, capítulo 5, Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, de onde é que sairia o Messias? De Belém, Efrata. Belém quer dizer o quê? Casa do pão. E da onde, aonde nasceria aquele que era o trigo que desceu do céu? Aquele que era o pão que havia de dar vida ao mundo? Nasceria em Belém, que é a casa do pão. E por que que é Efrata? O pai de Jessé era efratita? O pai de Davi, Jessé, era efratita? Davi viveu sua infância, provavelmente, em Efrata, que era um antigo nome de Belém. Efrata significa que dá muito fruto, uma árvore muito frutífera. Isso está ligado com a videira. Eu sou a videira verdadeira, que dá frutos. Então, Efrata e Belém estão ligados com o Messias, daqueles que são desde os tempos, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aquele que era o grão de trigo, aquele que era o pão que desceu do céu, haveria de nascer onde? Em Belém, na casa do pão. E ele está o quê? Hoje, saciando a fome espiritual através do Evangelho. Todo aquele que crê tem agora uma nova origem, né, de alimentação. Ele jamais queria se referir, quando ele fala depois no versículo 63 do nosso, de João, a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Ele não estava falando que a carne dele ia ser dada para alimento do mundo, mas a obra dele. Esse homem ia servir o quê? De alimento para o mundo. Assim como o pão sacia a nossa fome física, Cristo, o pão da vida, sacia a nossa fome espiritual. Só Cristo pode alimentar o homem espiritualmente. Só Cristo pode dar a água da vida e só Cristo pode dar o pão da vida. Por isso ele diz: Eu sou o pão da vida. E em João, capítulo 8, agora, seguindo o Evangelho de João, João 8, versículo 12. Falou-lhes, João 8, 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz, fisicamente, nos fala de glória, mas espiritualmente nos fala de santidade moral. Eu sou a luz do mundo. Nós vemos que a luz traz à tona todas as coisas. A luz mostra todas as coisas. Se a gente apagar a luz desse salão, a gente não vai ver quase que nada, porque pouca luz vai ter. O que traz à vista as coisas é a luz. Sem a luz, nós não podemos ver. E o Senhor Jesus diz aqui: Eu sou a luz do mundo. E essa luz do mundo é o quê? Quando ele veio ao mundo, ele encontrou o quê? Luz nesse mundo? Ele encontrou somente trevas. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então o povo que estava assentado aonde? Na luz? Não, o povo que estava assentado nas trevas. Todos nós estávamos nas trevas. Não havia sequer um que estivesse na luz. E essa luz, na verdade, não era a luz física, como nós vemos no Monte da Transfiguração, ontem, né, que uma luz, o Senhor Jesus se transfigurou e era mais forte a luz do que o sol do meio-dia. É uma luz imensa. Né? Não era essa luz. Essa luz é a mesma luz que tocava a consciência das pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana: Vós tivestes cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ou aqueles que queriam apedrejar aquela mulher: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele veio para o quê? Para mostrar o estado do homem. Essa luz, né, que veio mostrar a moral do homem, como que ele estava? Em trevas, cheio de pecado, e cheia de inimizade contra Deus. Também em Atos, capítulo 26, versículo 18. Versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados pela fé em mim. 2 Coríntios 4, versículo 6 também. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui, esse versículo está nos dizendo que Deus resplandeceu a luz em nossos corações para o conhecimento da sua glória na face de Cristo. É Deus quem faz o quê? Alumiar em nossos corações. Nós sabemos quem era aquela pessoa que estava ali. Quem era aquela luz que estava ali. Quem era aquele pão que estava ali. Quem era aquele Deus eterno e todo-poderoso, imutável, o grande eu sou? Era o único que poderia fazer com que o homem pudesse ver. E ligado a esse eu sou a luz do mundo, está lá o milagre do cego de nascença. Um cego desde a nascença, desde o nascimento, não podia enxergar nada. E Cristo dá o quê? A visão a esse cego. A visão a esse cego é o quê? Fazer com que ele consiga ver através da luz. Ele é a luz que veio ao mundo. Ele que trouxe das trevas, o homem que estava sentado, o povo que estava sentado nas trevas, viu uma grande luz. E o homem, para se converter, tem que ser sinalizado com essa luz. O homem tem que se converter através dessa luz, porque essa luz vai mostrar o que ele é: pecador, perdido em seus pecados. Mas a luz raiou aqui nas trevas. Deus não nos deixou aqui permanente nas trevas. Ele fez brilhar a sua luz através de Cristo, para que nós pudéssemos o quê? Sair dessas trevas, né, do reino das trevas, para o seu reino glorioso de luz. Tirar-nos do poder das trevas, que é o poder de Satanás, para o seu reino de luz, do filho do seu amor, como fala a palavra. Então, só Cristo é a luz do mundo. Existem outras palavras, outras passagens também, ligadas a essa eu sou a luz do mundo. Mas nós podemos seguir. João capítulo 8, versículo 18. Evangelho de João capítulo 8, versículo 18. Aqui é literalmente falando, né? Senhor Jesus dizendo: Eu sou. O que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. No versículo 17 diz: E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ele testificava dele e o Pai também testificava dele. Eu sou. Eu sou o que testifica de mim. Ele era o próprio Deus. Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui, o Filho, como sendo a expressa imagem da pessoa de Deus, né, poderia dizer: Eu sou o que testifico de mim, e também o Pai. Depois nós vamos ver que o Espírito Santo vai testificar de Cristo, né? Cada um de nós também. Mas ele testemunhava o quê? Porque quando ele disse lá que ele era o pão da vida que desceu do céu, quiseram apedrejá-lo também. Porque ele se dizia aqui que ele testificava. O Pai falava dele, dava testemunho dele. E que ele havia sido enviado por Deus. Os homens estavam vendo o que ali? Os homens estavam vendo o que ali? Estavam vendo um homem? Ó, um homem foi feito do pó da terra. Será que aquele homem com quem eles estavam trocando palavras era o mesmo homem que foi feito do pó da terra? Eles estavam se relacionando de igual para igual com o homem que foi feito com o pó da terra. Pensando que aquele homem que estava falando para ele essas palavras, tudo isso, ó, eu sou o que testifico de mim, mas quem que é? Quem que é isso aí? Quem que falou que desceu do céu? Não é esse o filho de José? Como que ele fala que ele é o pão da vida agora? Não era Adão. Não era filho de Adão. Aqui no Evangelho de João, ele é Deus. Ele é o filho de Deus encarnado. Mistério da piedade, né? Se manifestou Cristo em carne, visto pelos anjos, né? Fala em Timóteo esse versículo, e estava ali em pessoa, a expressa imagem da pessoa de Deus, a plenitude da pessoa de Deus sendo mostrada ali, e os homens tratando como se fosse um homem igual a eles. O entendimento nosso do Evangelho vai quando nós entendemos que aquele homem que estava ali, que se fez carne, ele havia de se fazer carne, porque todas as profecias se referenciavam a Cristo, que ele iria nascer, mas não de uma maneira natural, de uma maneira sobrenatural. Eis que uma virgem dará à luz a um filho. O que eles não entendiam, como foi falado aqui, os judeus, se a gente perguntar para os judeus, vocês creem nas escrituras? Eles vão responder sim, nós cremos nas escrituras, porque é a palavra de Deus. Mas vocês entendem o que está escrito nas escrituras? Não, eles não entendem. Eles entendiam o que o Senhor Jesus estava dizendo para eles ali? Não, estavam levando tudo para o lado o quê? Humano das coisas. E não é isso, essas metáforas que ele está usando, é exatamente para mostrar, através dessas figuras de linguagem, o que ele era. E E o que significa para nós que cremos essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus? Não é uma pessoa comum? Senhor meu e Deus meu, disse Tomé. Não é qualquer um. É diante de quem nós temos que nos inclinar, né? Nos inclinar e adorar. Deus feito carne, habitando aqui nesse mundo, a fim de dar vida ao homem, a fim de trazer luz ao homem, a fim de testemunhar o que ele havia visto com o Pai e o que o Pai havia dito para ele aqui. Em três situações, nós vemos, né? No batismo, uma voz que dizia lá, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em João 12 diz, Pai, glorifica teu filho, e a voz do céu diz, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E no monte da transfiguração que nós vimos ontem, este é meu filho amado, a ele eu vi. Esse é o testemunho que Deus deu do seu filho. Pedro diz lá, nós bem ouvimos a voz no monte, que Deus testemunhou falando, a esse eu vi. E a quem nós vamos ouvir? As muitas religiões? Os muitos pastores? Os muitos ensinamentos? Os muitos que se dizem mestres e doutores? Apóstolos? Não. Engano. É olhar para o Adão pelo pó da terra. O homem continua olhando para o pó da terra. Quem é que não acredita que foi formado do pó da terra? Se olhar abrir um sepulcro, vai ver que não sobra muita coisa ali depois de muitos anos. A não ser que eu pare a corrupção da carne. Como que eu faço para parar a corrupção da carne? A medicina consegue, né? Nós fomos lá em Moscou, lá em Lenin tá lá, ele está lá num caixão de vidro, parece que está dormindo. Parar a corrupção da carne. Mas ele está mortinho da Silva. Mortinho da Silva como estava a Lázaro, como estava o filho da viúva de Naim e como estava a filha de Jairo. Faz tempo que ele está morto, hein? Mas não parece? Não parece. A carne dele não corrompeu, não. Mas a morte está lá. Pode gritar no ouvido dele, pode falar, olha, a Segunda Guerra acabou. Ele não vai ouvir nada. Então, nós vemos a diferença entre o homem que é o homem natural, o homem que é pó, e o homem que realmente nos fala ao Espírito. Nossa carne quer ouvir outras coisas, menos das coisas de Deus. Nós temos muitas coisas desse mundo aí que são atração para a carne, mas poucas as coisas que são atração para o Espírito. Poucas as coisas... Pouco os alimentos que satisfazem o meu espírito. Pouca a água que satisfaz a minha sede. Embora o Senhor Jesus tivesse dito que quem comer desse pão jamais terá fome. Quem tomar, beber dessa água jamais terá sede. Rios manarão do seu ventre, rios de água viva, nos fala a palavra. Na verdade, o Senhor Jesus dispôs para o homem, colocou à disposição, sem esconder uma mão, colocou à disposição do homem, Deus colocou todas as coisas. E todas as coisas estão em aberto para o homem. Coisas que se entendem pela fé. Porque a palavra de Deus também diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. Se nós quisermos uma explicação das coisas de Deus, nós vamos muito bem entender que elas são compreendidas, entendidas, elas são absorvidas simplesmente pela fé. Por que o homem gasta tanto dinheiro em missões espaciais, querendo saber o significado, descobrir o significado da vida? Se no início de Gênesis está explicado claramente que, pela palavra de Deus, os mundos vieram à existência. Haja luz, a luz veio à existência. E não é essa luz do sol somente. Mas o que interessa para o homem, então, espiritualmente, Deus deixou tudo em aberto. Não existe mais nada escondido. Quem gosta de esconder, quem gosta de mentir, quem gosta de ludibriar, é o diabo. Eu vos tenho dito tudo o que de meu Pai tenho ouvido. O diabo não é assim. Ele vai dizer: não foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a fruta do jardim? Ele sempre vai continuar sendo a serpente, o dragão, né? O pai da mentira. A mentira, né? Ele é o pai da mentira. E nós vamos achar o quê? A verdade. Mais para frente nós vamos ver que Jesus se diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então nós paramos aqui nesse... Vamos só mais um versículo. Eu sou aquele que dá testemunho de mim mesmo. E meu pai... E de mim testifica também o Pai que me enviou. Ora, irmãos e amigos, para que foi enviado Cristo? Para passear aqui nesse mundo? Para ver como estava o estado do homem? Não. Ele veio com uma missão, que era morrer numa cruz, para tirar o homem desse estado lastimável, para tirar o homem das garras do diabo, para livrar o homem da morte, não é da sombra da morte, porque atrás da sombra da morte, o que faz sombra é uma outra coisa. A sombra é uma coisa, e o que faz sombra é uma outra coisa. Eu posso fazer sombra, vocês podem ver a minha sombra, mas eu é que estou fazendo a sombra. E atrás daquela sombra tem a minha pessoa. Atrás da sombra da morte tem uma outra morte, que é a morte eterna, da onde Cristo quer nos salvar. Da onde Cristo quer nos salvar. João 8, 23, no mesmo capítulo 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O Senhor Jesus diz lá em João 17: não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Aqui ele está dizendo, o eu sou dele é, eu sou de cima. Claro que é literal isso. Eu sou de cima. Vós sois de baixo. Vós sois deste mundo. Eu não sou desse mundo. É aí que eu estava dizendo, que Cristo não era desse mundo. Ele não pertencia a esse mundo. que os homens não entendiam. E o que é pior de tudo, que ele diz depois no versículo 24, é que se eles não crescem, eles iriam morrer nos seus pecados. Porque se não crerdes que eu sou aquele mesmo que eu disse já, aquele Deus eterno, imutável, verdadeiro, amoroso, Deus de luz. Se não crerdes que eu sou, que ele era, se ficar nessa conversa só, se vocês ficarem resistindo, vocês vão acabar morrendo nos seus pecados. E se o homem não crê que Jesus é Deus, é o Messias, é a luz, é o pão, é aquele que quer salvar, é aquele que quer perdoar os pecados, se não crer e morrer, está perdido para sempre. O Senhor Jesus estava dizendo para ele: se vocês não crerem, é uma coisa muito séria vocês morrerem nos seus pecados. Depois, na próxima vez, nós vamos continuar de João 8 para frente. Quem perdeu o primeiro capítulo, que pode ler lá no Evangelho, como é que chama o blog, Mário? Grande Alegria. O blog de Grande Alegria pode ler o capítulo, pode ouvir o capítulo 1, se o senhor permitir, né? E depois a gente continua com o capítulo 2 no próximo episódio dessa história do Eu Sou, parando aqui em João 8. Quer dizer, o que a gente conhecia, na verdade, era: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. São sete eu sous que a gente conhecia. Mas, como eu já disse, que está implícito no texto e que está também relacionado com eu sou, são 24. Tá? Então nós paramos no número 8 só. Tem mais outros para a gente ver ligado com relação a eu sou. O que Deus é? Eu sou me enviou a vós. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por essa pessoa que tu enviaste a este mundo. Esse homem encarnado, sem pecado, sem relação com o pecado, que jamais cometeu pecado, em semelhança da carne do pecado, mas nada de rastro da primeira criação. Nada com relação a Adão, mas somente com relação à tua pessoa, ó Pai. Obrigado porque nós podemos olhar agora para esse evangelho, para essas passagens, e podemos ver a pessoa de Deus falando diretamente através do Filho eterno, o grande eu sou. Nós agradecemos por esse conhecimento que temos da tua palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, os nossos corações, para que nós pudéssemos entender estas verdades. Obrigado porque nós temos aonde nós podemos nos alimentar da tua palavra, nós podemos saciar a nossa sede com essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, nós agradecemos. Pedimos a todos que ouvirem esse evangelho, que ouviram esse evangelho, que possam também pensar seriamente em morrer nos seus pecados, naquele castigo eterno no lago de fogo. Te agradecemos e nos encomendamos pelo restante dessa noite e mais essa semana. No nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém.